Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu radiojornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O patriarca ecumênico de Constantinopla foi recebido na manhã desta segunda-feira em audiência no Palácio Apostólico pelo Papa, com quem reiterou a importância de promover e aprofundar o diálogo teológico entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, bem como o compromisso pela paz e pelo meio ambiente. Que possamos juntos responder ao apelo do Papa e nos tornar aqueles que semeiam a paz, que durará na história, não aqueles que provocam vítimas. Este é o desejo expresso pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, num evento por ocasião da eleição do Papa nas Nações Unidas em Nova York, no qual reafirmou o compromisso da Santa Sé em promover paz e justiça num mundo marcado por divisões, conflitos e problemas globais urgentes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Como dizíamos, o Patriarca Ecumênico de Constantinopla foi recebido na manhã desta segunda-feira, dia 19, em audiência no Palácio Apostólico pelo Papa, com quem reiterou a importância de promover e aprofundar o diálogo teológico entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, bem como o compromisso pela paz e pelo meio ambiente. Pormenores com o colega Silvonei José.
Na manhã desta segunda-feira, audiência com Leão XIV para o primeiro diálogo reservado, troca de presentes, promessa de um compromisso comum pela paz e pelo meio ambiente, e desejo de se encontrar em Niceia pelos 1.700 anos do concílio. Depois, à tarde, em Santa Maria Maior, para prestar homenagem entre cânticos, orações e um ramalhete de rosas brancas a Francisco. O Papa, sempre definido como querido irmão, com quem compartilhou viagens e momentos importantes do ministério recíproco. O patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, está em Roma, onde no domingo participou da missa de início do pontificado do Papa Leão XIV na Praça São Pedro. O pontífice o recebeu em audiência no Palácio Apostólico do Vaticano. Um encontro cordial, como relata um comunicado do Patriarcado Ecumênico, durante o qual Bartolomeu felicitou pessoalmente o novo Papa pela sua eleição e, na conversa, destacou, entre outras coisas, a importância de continuar a promover e aprofundar o diálogo teológico entre as duas igrejas, ortodoxa e católica romana, bem como a sua cooperação em questões de interesse social, como o restabelecimento e a manutenção da paz no mundo, o apoio aos nossos semelhantes que sofrem e a proteção do ambiente natural. Um tema este que Francisco se inspirou na Igreja Ortodoxa para o seu magistério, cristalizado na Laudato Si e para a celebração do Dia Mundial da Criação. E foi precisamente a comunicação fraterna e a cooperação que teve com o falecido Papa Francisco que Bartolomeu fez referência na conversa com o Leão. Com o Papa Bergoglio foram mais de 10 anos, sem esquecer a primeira viagem juntos à ilha de Lesbos, em abril de 2016, quando na companhia de Hierônimos, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia. Por sua vez, o Papa Leão XIV expressou gratidão ao Patriarca pela sua presença na cerimônia de domingo para o início do Ministério Petrino e, informa ainda a nota, também destacou a importância de promover o diálogo e a cooperação entre os cristãos. O pontífice, como já havia feito na primeira audiência com os representantes da imprensa mundial, assegurou seu vivo desejo de visitar a Turquia ainda este ano, em data a ser definida, para comemorar, junto com o Patriarca, os 1.700 anos da convocação do primeiro Concílio Ecumênico de Niceia. No momento da troca de presentes, o Patriarca Bartolomeu ofereceu ao Papa Leão um ícone de Nossa Senhora Odigitria, pintada no Monte Athos, e seus livros. Leão XIV retribuiu com uma representação artística do batismo. Vi com grande satisfação que podemos continuar no mesmo caminho das nossas igrejas pelo cristianismo inteiro, pela paz no mundo, comentou o próprio patriarca ecumênico aos microfones da TV 2000, fora da Basílica de Santa Maria Maior, onde se dirigiu à tarde para visitar o túmulo do Papa Francisco. Leão XIV, disse Bartolomeu, me garantiu que quer vir à Turquia para o aniversário de Niceia, ou seja, os 1700 anos do concílio. Desejo expresso muitas vezes por Francisco, que apesar da grave doença dos últimos tempos, nunca perdeu a esperança de poder realizar essa importante viagem. Com o Papa Leão, não fixamos uma data concreta, mas certamente esse ano, disse o primaz ortodoxo, indicando como período possível o mês de novembro, quando se celebra a festa de Santo André. Recordando o querido, respeitoso amigo Papa Francisco, com quem colaboramos pelo bem da Igreja e da humanidade durante o seu pontificado, Bartolomeu I explicou ter deixado rosas em sua memória e invocou suas orações do céu por todos nós e por seu sucessor, com quem inauguramos uma colaboração, uma amizade e uma fraternidade no Senhor, a quem entregamos toda a nossa visão para o futuro da Igreja, toda a nossa esperança e todo o nosso afeto fraterno recíproco.
O Papa Leão XIV nomeou nesta segunda-feira grão-chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família o cardeal Baldassare Reina, vigário-geral de sua santidade para a Diocese de Roma e grão-chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense. O cardeal Reina substitui Dom Vincenzo Paglia, que deixou esse cargo em 21 de abril passado, e também o cargo de presidente da Pontifícia Academia para a Vida, tendo completado 80 anos. O Instituto foi fundado com a Carta Apostólica em forma de motu proprio do Papa Francisco, Summa Familia Cura, de 8 de setembro de 2017. Em 11 de julho de 2019, a Congregação para a Educação Católica aprovou o Estatuto do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, bem como o Plano de Estudos. O Instituto tem sede em Roma e secções no exterior, Estados Unidos, Washington, D.C., México, México DF, Guadalajara e Monterrey, Espanha, com duas sedes distintas, uma em Valência e outra em Madrid, Brasil, Salvador de Bahia, Benin, no Cotonou, Índia, Shangarashiri e Kerala, além de centros associados no Líbano, Beirute, Filipinas, Bacolod e República Dominicana, Santo Domingo. É o único centro de ensino superior inteiramente dedicado aos estudos teológicos e às ciências do matrimônio e da família e colabora com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida para promover uma direção comum nos estudos sobre matrimônio, família e vida, também por meio de cursos de formação e oportunidades de intercâmbio com a Rede Global de Movimentos Familiares. A Santa Sé, sob a liderança de Leão XIV, está comprometida em trabalhar ao lado de representantes das nações para promover a dignidade humana, proteger os vulneráveis e construir pontes onde a desconfiança pode prevalecer. Foi o que disse o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, nesta segunda-feira, dia 19 de maio, no seu discurso proferido nas Nações Unidas em Nova Iorque durante um evento por ocasião da eleição do Papa, organizado pelo observador permanente Dom Gabriel Caccia. A escolha do novo pontífice é uma oportunidade de renovação não apenas para os católicos, mas para todos aqueles que buscam um mundo com mais justiça, solidariedade e paz, disse o cardeal Parolin. Ele espera que a Santa Sé e os representantes das nações possam caminhar juntos, inspirados pela esperança e visão do Papa Leão XIV, que já em seus primeiros dias como sucessor de Pedro exprimiu o seu profundo compromisso com a construção de pontes, enfatizando a necessidade de se encontrar, dialogar e negociar. Que possamos juntos responder ao apelo do Santo Padre e nos tornar aqueles que semeiam a paz, que durará na história, não aqueles que provocam vítimas, disse o cardeal Parolin, citando um discurso recente de Leão XIV. Num mundo marcado por divisões, conflitos e problemas globais urgentes, por mudanças climáticas, migração e inteligência artificial, o novo Papa nos convida a abraçar uma diplomacia do encontro, insistiu o secretário de Estado Pietro Parolin. Isso significa uma diplomacia que escuta com humildade, age com compaixão e busca o bem comum acima de tudo. Portanto, continuou Parolin, a Santa Sé reafirma o seu apoio total à missão das Nações Unidas, de ser um fórum onde os Estados se comprometam com o diálogo, fazendo ouvir as vozes dos seus povos, e onde são forjadas as soluções para os maiores desafios da humanidade. O Vaticano também reconhece o importante papel dos diplomatas e representantes das nações em tecer o tecido da cooperação internacional e promover a paz e a justiça, muitas vezes diante de grandes complexidades, destacou Parolin. A Santa Sé também, em consonância com o Papa, deseja continuar a contribuir para essa missão, oferecendo a sua voz moral em defesa dos pobres e necessitados e na busca da paz e do desenvolvimento humano integral, concluiu dizendo o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Angola anunciou nesta terça-feira em Genebra, na Suíça, uma contribuição no valor de 8 milhões de dólares para as operações da Organização Mundial de Saúde, OMS. O anúncio foi feito pelo presidente da República e da União Africana, João Lourenço, ao discursar na 78ª Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde e citado pelo jornal Angola Online. João Lourenço apelou aos países membros da organização para que reforcem as suas contribuições num gesto responsável de solidariedade global para garantir que esta cumpra o seu papel vital na proteção da saúde dos povos. Não tenhamos dúvidas de que o mundo precisa de uma Organização Mundial da Saúde mais forte, com financiamento sustentável e previsível para garantir a sua operacionalidade, afirmou João Lourenço. O presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, saudou a nomeação do novo primeiro-ministro no Sudão, esperando que contribua para restaurar a ordem constitucional e a governação democrática. O presidente congratula-se com este desenvolvimento que constitui um passo em direção a uma governação inclusiva e manifesta a sua esperança de que contribua significativamente para os esforços em curso no sentido de restaurar a ordem constitucional e a governação democrática no Sudão, declarou a Organização Pan-Africana em comunicado citado pela agência Lusa. Youssouf exorta todas as partes sudanesas a redobrarem os seus esforços no sentido de uma transição pacífica, inclusiva e liderada por civis que reflita as aspirações do povo sudanês. A Comissão da União Africana sublinhou ainda o seu apoio ao país neste processo, juntamente com os parceiros regionais e internacionais. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.